Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start.com, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start.com é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start.com. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Começando mais um Caixa Preta aqui no canal da Start.com e hoje, para bater um papo, eu trouxe aqui o Pedro Boldrini. Falei seu nome certo?
Boldrini,
da Sportbras, né? Head de e-commerce lá, né?
Isso.
Apresenta pra galera aí,
meu. Bom, é prazer, meu nome é Pedro Boldrini, eu sou Head de e-commerce lá no Grupo Sportbras. O Grupo Sportbras é um grupo existente há mais de 40 anos, especialista na venda de artigos esportivos, né? Então, tudo que você tiver de comparação aí com Netshoes, Centauro, Dafiti, Canoe, Bayard, Zattini, Authentic Fit, a gente vai tentando bater de frente com eles ali ao longo dos meses e dos anos, né? Mas enfim, em resumo, é isso.
É isso aí, especialista.
Especialista.
Hoje vamos ter mais uma aula aqui, né?
Com certeza.
E também, para bater esse papo, trouxe também aqui a Débora Navarrete da Meio Bis.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada, viu, Jorge?
Segundo um dos episódios que ela participou, né? É a Débora da Meio Bis.
É a Débora da Meio Bis.
Da Meio Bis, para não ter erro de sobrenome.
Mas vamos lá, vamos bater um papo, vamos, enfim, conversar sobre, né? Entendo que conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então vamos ver o que a gente consegue trazer aí para a galera. Enfim, vamos nessa.
E o tema de hoje é essa. Como fazer o equilíbrio entre humanização e tecnologia? Hoje a gente está vendo que todo mundo está buscando uma experiência personalizada no online, né? Então as ferramentas estão procurando evoluir aí, inclusive com IA, para buscar se aproximar mais dessa hiperpersonalização que o mercado pede. E aí, tendo em vista essa demanda de mercado, como que vocês veem a evolução do e-commerce e as projeções aí para o futuro, tendo em vista o equilíbrio entre humanização e a tecnologia? O que vocês acham que vai vir aí para o futuro?
Uhum. As damas primeiro?
Posso, vamos lá. É um assunto muito visto, né, em eventos, podcasts, conteúdo sobre inteligência artificial. Acho que é a palavra da vez, está no hype, né, como a gente está brincando. Mas existe ainda muito... O pessoal não sabe muito como aplicar a inteligência artificial ainda. Então, acaba se falando mais em chatbot, em trazer talvez até a inteligência ali para complementação de produto, de descrição. Mas, na prática, ainda tá muito confuso como que vai ser aplicado toda essa inteligência dentro do dia a dia do e-commerce, do lojista. O lojista ainda não está muito claro para que caminho que ele vai seguir. Mas existe, sim, um marketing muito grande em cima da inteligência artificial e até nas tecnologias, né? Sim. Então, tecnologia já tem inteligência, a gente vai te ajudar com a inteligência artificial, mas o que é isso? Uhum. Então, ainda não está muito palpável o que essa inteligência vai trazer, o que essa tecnologia está trazendo. Em paralelo a isso, a gente encontra ainda os amantes do atendimento humanizado. Então, também tem um outro lado, que são várias pessoas, metade dos seus clientes aí, que curtem ainda muito o atendimento humano.
Sim, sim.
Então fica naquele conflito, ah, vou colocar tudo chatbot, tudo artificial, e aonde entra a humanização? Então é uma linha muito tênue, onde a gente tem que cuidar, principalmente o lojista, para não perder o principal, que é o relacionamento verdadeiro com o cliente que ele tem.
Uhum.
Porque a gente fala, o e-commerce, ele vive da base de contatos, o e-commerce vive da base dos clientes e ele precisa desse relacionamento. Então é esse equilíbrio, né? Usar as ferramentas sim, usar a tecnologia para encurtar o tempo, para acelerar o negócio, mas o lado humano tem que estar muito presente nesse relacionamento.
Sim.
Eu acho que, além dessa parte da inteligência artificial, no meu ponto de vista, existem outros pilares que devem ser revistos na evolução do segmento como um todo, né? A gente está falando de um país que cada vez mais tem a democratização do acesso à internet, né? Então, a gente tem mais pessoas acessando, a gente tem uma antiga geração se habituando, criando confiança, né? A gente tem a nova geração, né, que vem forte, né, a gente sabe disso. Cada vez mais eles vêm se aprimorando, exigindo, né, então a nossa régua cada vez vem subindo, né. Em paralelo a tudo isso, até um pouco do papo que a gente teve no último evento, né, falando sobre inteligência artificial.
Sim.
Com uma professora que eu não me recordo o nome, vou pedir desculpa, né, mas enfim. Falando da questão da personalização desse atendimento, né, então... É uma tendência, não diria que é uma tendência, já é uma realidade, é super debatido isso em eventos, em relatórios que a gente acaba extraindo e buscando na internet, né? Então, a gente tem essa questão da inteligência, e aí até uma conversa que eu tive com o Igor, uma das perguntas que eu fiz no evento também, sobre... hoje em dia a gente foca tanto em trabalhar essa personalização, ou... trabalhar um CTA diferente, trabalhar uma navegação diferente, uma navegação induzida, né? Então, pô, eu tenho, no meu caso, eu tenho um problema que é um problema de grade. A gente trabalha com produtos de caráter de outlet, né? Então, a chance e a minha taxa de conversão é baixa, né? Com relação ao e-commerce uhum. normais, que tem a grade completa. Então, qual que é a melhor forma de eu trazer essa personalização? Né, de eu evitar essa frustração, né? Eu vou induzir o cara ali a pesquisar primeiro pela numeração dele, e ele vai evitar aquela quebra, né? E aí, pensando lá no futuro, a gente chega na parte de... Hoje em dia a gente está pensando nesses pequenos detalhes ou médios detalhes. E como é que vai ser daqui 5 anos? Né? Minha pergunta é, vai ser um robô, enfim, uma inteligência artificial por voz que vai te guiar e vai ser uma venda totalmente consultiva? Né? As ferramentas, como é que elas se preparam diante disso tudo? Né? Então tem bastante coisa que esse assunto pode render. E que a gente pode trazer aqui para a galera, né?
No nosso último evento, inclusive essa palestra que você comentou, ela mostrou alguns tipos de IA, né? Que inclusive faz esse atendimento por voz. Você nem percebe uhum. praticamente que está falando com uma IA, né? Parece que você está falando com uma outra pessoa ali.
Exato.
E aí, o mercado do e-commerce, ele veio há um tempo atrás... sempre buscando automatizar, o mercado estava querendo isso, né? Automatizar tudo, todo atendimento, tudo, falou, ó, o atendimento vai ser automatizado, vai ser mais rápido, e aí, de repente, a gente está voltando. Começou a buscar a humanização, né?
Uhum. Uhum.
E aí, o que as ferramentas já estão fazendo hoje aí para poder se adequar antes, né, da inteligência artificial, porque a inteligência artificial a gente entende que é o futuro, uhum. ainda não está muito palpável, mas o que estão fazendo hoje e que está sendo eficiente para as operações?
O que eu percebo, assim, em relação a essa necessidade da humanização, então, no atendimento, o contato começa com um atendimento mesmo de chat. As pessoas até gostam porque é mais rápido, não precisa esperar. Mas a gente sempre tem que dar essa opção para o cliente continuar falando com o atendimento humano. E engraçado que a gente vê tantos prints, tantas conversas onde a pessoa pergunta, mas eu estou falando com um robô ou estou falando mesmo com uma pessoa? Porque as pessoas já não sabem se estão falando com um chat, uma inteligência, ou se é um operador de verdade. Então, tem até essa brincadeira, né, entre esses universos. Mas eu acho que é você sempre dar a opção da pessoa falar com alguém. Porque tem gerações que querem esse tech, que querem essa velocidade. Eu mesmo consulto, eu vou lá e eu busco num fórum, numa comunidade, eu mesmo pesquiso. Mas tem outros que não, que querem um lado mais consultivo, até na compra. Então, eu quero saber se realmente isso vai ficar legal, mas olha, eu ainda estou com dúvida, né? Então, eu não sei como que a Sportbras faz lá para atender o cliente, porque o cliente gosta realmente ainda desse... E eu acho que, mesmo a gente colocando muito dessa parte operacional da tecnologia para ajudar nos processos, ou até automatizar, por exemplo, os e-mails, marketings, né? Então, a gente tem vários automáticos, mas também tem os detalhes das personalizações automáticas. Então, o e-mail que eu recebo não vai ser o e-mail que o Pedro recebe, que o Jorge recebe, cada um vai receber um tipo de e-mail. E isso, a tecnologia ajuda, toda essa inteligência de dados, trabalhando em cima de uma personalização. Então, ele continua se sentindo especial, o lado humanizado, toda essa atenção, mas tem tudo isso funcionando de forma automática ali, né?
Tá. Do meu lado, eu acho que assim, a gente pode começar a conversar sobre isso entendendo das ferramentas da pré-venda, né? Então, o que eu consigo trabalhar de ferramenta para trabalhar esse pré-venda? Eu vou trabalhar uma ferramenta que ela vai trabalhar de forma consultiva. Eu vou botar um SDR de fato ali para tentar fechar. Claro, enfim, a nomenclatura pode variar de B2B para B2C. A galera acaba trabalhando com nomenclaturas diferentes, mas para exemplificar para a galera. Então, a gente vai trabalhar com uma inteligência que vai guiar através de uma base de dados. Então, eu posso perguntar qual que é a medida do calçado ou qual que é o tipo de tecido. Enfim, a imagem às vezes pode não estar dando a sensação que tem dois bolsos. Eu vou perguntar para a inteligência: tem dois bolsos laterais? Como é que tem? A inteligência consegue trabalhar e fornecer essas informações para você, né? Mas justamente no que a Débora falou, é importantíssimo, caso a pessoa fale assim: ei, eu preciso de um humano, você entrega esse humano para ela se relacionar, para ela conversar e para ela suprir a demanda dela, né? Aquela dúvida para fechar uma venda ou o que seja. Então, a gente pode falar do pré-venda. Agora, no momento de pós-venda, a inteligência vem muito para te trazer a otimização dos processos, tanto para facilitar a vida do cliente quanto para facilitar a minha operação. Eu preciso ter pelo menos um chatbot ali e vocês podem, obviamente, complementar com essas informações. Eu gosto de ter um menu que ele é sucinto, que eu vou ter ali as opções de troca, devolução, estorno, produto com defeito. Você pode elencar ali e você consegue trabalhar dentro daquelas opções, caso não seja outros assuntos, encaminhado para um atendimento humano, né? Então, é justamente no que ela falou. Às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa demora ali um minuto, dois, e o cara não quer. Hoje em dia já aconteceu casos do cara bater lá no saque, mandar uma mensagem de WhatsApp 12:46. E aí, eu recebo uma mensagem do pessoal da loja, né? Sei lá, 12:57, falando: Pedro, tem um cara que ele tá muito bravo. Ele tá muito bravo. Entre em contato com ele, pelo amor de Deus, pra tentar ver qual que é o problema dele e tudo mais. E aí, quando eu vou ver, ele falou que ninguém respondeu no WhatsApp. Quando eu vou ver, tem a pergunta 12:47 e tem inúmeros pontos de interrogação na sequência, 12:51. Tipo assim, o cara precisa ter uma resposta instantânea, né? Seja, às vezes é uma questão besta, né? Nesse caso, o cara tinha comprado na Centauro, não era nem com a gente.
Nossa.
Então, tudo bem, mas eu tô dando um outro exemplo. Então, a gente precisa dar aquela resposta imediata pro cara saber, pô, qual que é meu código de rastreio? Sim. Como é que está o status do meu pedido? Eu quero fazer uma troca. Então, existem outras ferramentas que facilitam o processo de troca.
Sim.
A gente tem algumas no mercado que vão ter ali um formulário, um passo a passo para você conseguir gerar seu código de reverso de forma automática. Até a questão de abrir careção com transportadora. Então, tem muita coisa que está rolando. Tem muita coisa que a gente pode trazer para dentro do mercado e para dentro dos nossos negócios, no caso, né? Seja para a Débora, que vende um serviço, seja para mim, que vende um produto físico, né? Então, a gente consegue incorporar isso dentro das nossas operações, trazendo um ganha-ganha, né? E, obviamente, a gente tenta ver o nosso lado também de facilitar a operação e a gente conseguir escalar ou gastar o nosso tempo, que é extremamente valioso, para enfim, para parte estratégica e não para a parte tática, ou para apagar um incêndio ali, um incêndio aqui, né? Quanto para o nosso queridíssimo cliente, para que a experiência de compra dele seja de forma exemplar, né?
Sim. Eu concordo, essa parte da experiência de compra atrelado a essas automações, né? Então, facilitar ao máximo para o cliente, para que ele tenha uma boa experiência. Porque, sobretudo, é sempre sobre ele estar bem atendido, amar a marca, ser fã e recomprar. Porque se ele tem a facilidade de conversar, de encontrar um suporte, um chat, né, um pós-venda, tirar uma dúvida, responder uma pesquisa, tudo de forma rápida, hoje a gente sabe que a pessoa ela é muito imediatista, ela quer as informações para ontem. Então, é muito importante a gente usar essa tecnologia a nosso favor. E a gente estava falando num outro momento também sobre até você deixar as coisas rodando e ficar tranquilo de que está tudo funcionando. Sim. Até, por exemplo, as automações, né? Ah, vou fazer uma automação de um e-mail marketing porque a minha equipe vai estar de férias, né? Então, tem muito isso. A gente está falando, poxa, as equipes estão cada vez mais enxutas, precisando ser cada vez mais eficientes e a tecnologia está aí para ajudar. E aí a gente coloca tudo de uma forma que essa inteligência, que esses dados possam trazer essa personalização, esse atendimento bem feito, essa régua de relacionamento com o cliente, para que a gente também possa ser mais estratégico e apagar os incêndios da operação que acontece dia a dia.
Exatamente.
E hoje a gente vê, o Pedro falou aqui do cliente, pô, comprou, quer tirar uma dúvida ali, e ele quer o atendimento instantâneo, né? Ele quer uma resposta instantânea. Qual que é a importância que vocês veem em cuidar do cliente que já está dentro de casa? Porque hoje a gente sabe que o tráfego está cada dia mais caro e importante a gente já manter o LTV daquele, aumentar, né, o LTV daquele cliente que já comprou com você. Qual que é a importância que vocês veem?
Eu acho que assim, deixa eu tentar construir a linha de raciocínio. Eu acho que assim, a gente tem muitas empresas, vai entender muito da ótica de cada um. A ótica antiga, no meu ponto de vista, é uma ótica que as pessoas botam dinheiro em mídia, trazem novos clientes e visam apenas receita. Então, pô, caramba, Jorge, botei 100 mil reais aqui, me trouxe 1 milhão de faturamento, eu tô com ROAS 10.
Maravilhoso.
Nossa, lindo. Pô, tá, e o mês seguinte?
É.
Você vai ter todo mês 100 pau pra gastar? Pra manter esse faturamento? Pra, às vezes, manter o custo da sua operação, entre outras questões? Ou você vai ter uma ótica um pouco diferente, que é uma ótica que vai visar uma lucratividade a médio e longo prazo, né? Então, a gente tá falando ali de... É que assim, o mercado agora, né? Vamos falar do meu caso, né? O varejo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a galera sangra, literalmente sangra. Fazem preços que você fala, não sei como é que esse cara faz. A gente tem um certo histórico e consegue comprar produtos com um custo muito bom, né? Então, a gente tem noção do que o mercado trabalha. Não é que é uma empresa totalmente nova, com contato novo de fornecedor, que o fornecedor vai fazer o preço lá sem desconto e você ou chora ou não compra, né? Ou chora ou compra, né, no caso, né? Não compra ou chora. Então, a questão... É exatamente essa. Então, a minha visão, ela é uma visão que a galera vai sangrar nesse período, mas eu não vou visar somente a questão de receita e quais são os resultados naqueles meses. Eu vou entender que eu estou comprando uma base, que eu estou adquirindo novos clientes. Eu vou visar a minha lucratividade a médio e longo prazo, né? Então, eu vou fazer com que o Jorge entre em agosto no meu site, eu já tenha toda uma cadência de relacionamento com ele, que ele calça número 40, que ele torce pro Corinthians, não sei qual que é o seu time, enfim, né? Se torce pro
Vamos deixar assim.
Se torce pro Corinthians, qual que é... A gente pode trabalhar com várias informações. Pô, qual que é o seu time internacional do coração? Você torce, você gosta do Real Madrid, você gosta do Barcelona, você gosta do Manchester City, qual que é o seu time? Aí você vai entrando também na questão da hiperpersonalização. Então, eu vou sabendo mais informações do Jorge e da Débora, para consequentemente eu conseguir trabalhar essa comunicação. Então a gente tem várias cadências que podem ser criadas, que podem ser desenhadas, e a gente consegue fazer com que esse cliente ele compre mais vezes ao longo do ano. Então a gente está falando da todo mundo ouve, todo mundo fala, né, do CAC, sobre a LTV, enfim, né, para entender qual que é essa conta, né, para a gente entender qual que é o retorno do investimento da empresa. E, de fato, se a pessoa ficar focando somente no, na receita, ela pode estar, enfim, exposta a um risco de quebrar quando ela não tiver mais dinheiro para comprar novos clientes. Ainda mais com o fato de que a mídia, o leilão, vem ficando cada vez mais caro, tem cada dia mais entrantes, né, em todas as mídias, seja Google, seja Meta, seja TikTok, seja Pinterest, programática, qualquer mídia que você queira trabalhar, vão ter cada vez mais pessoas. Por quê? Porque o nosso cenário, né, o nosso segmento, ele é um segmento que as pessoas precisam estar presentes no digital. Né? Quantas lojas físicas a gente vê ali perdendo força, quebrando, porque ela não se moderniza, né? Então, acho que eu enxergo muito mais a questão de relacionamento visando base, não visando receita. Claro, é importante você trazer números, você ter resultados para justificar um possível investimento, mas, né, pensando em uma operação lucrativa e saudável a médio e longo prazo, eu tenho essa ótica agora de um tempo para cá.
É, Pedro, eu também concordo com esse ponto da sustentabilidade do negócio. Porque pagar, a gente acaba pagando sempre em mídia. O e-commerce também vive muito da atração, é tráfego. Mas existem outras oportunidades que você também pode gerar tráfego para a loja de uma forma com custo baixíssimo, que é o próprio e-mail marketing.
Exato.
Então, o e-mail marketing, por exemplo, na MailBiz, a gente fala muito para os nossos clientes, coloca um pop-up, coloca um banner na sua loja, já pede assinatura. Ah, confira todas as informações aqui, assina a nossa newsletter, acompanhe as coleções novas, novidades. E você aproveitou o valor que você já investiu, que você já pagou pelo clique, né?
Uhum.
O clique já está dentro do teu custo. Você pegou também o e-mail dessa pessoa, o nome e os dados mais essenciais, já começa a fazer uma nutrição desse cliente. Quando ele clicar de novo no teu e-mail, pronto, é mais um acesso. E dessa vez você não pagou tão caro pelo acesso, porque o envio do e-mail é uma coisa mais barata, né? Você faz um envio em massa. E aí você está trabalhando essas duas frentes. Você está gerando uma lista própria para trabalhar em datas comemorativas, lançamento de coleção, ou uma venda, né, uma promoção. Mas também você está trabalhando a geração de tráfego. O cliente vai entrar lá de novo, né? E a gente às vezes acha que é só cliente de fora, a gente tem que pagar realmente toda vez. E não, você tem uma base grande e você tem que saber trabalhar também essa base, né? Essa frequência de comunicações com o cliente. E eu acho que essa outra palavra, frequência, ela é muito importante, porque a gente está falando de uma base de clientes, você acaba conversando com esses clientes sempre, e essa frequência vai colocar a sua marca na cabeça dele de novo. Então, quando eu for considerar que vou comprar de alguém, então eu vou voltar naquela marca que se comunica comigo, que lembra de mim, né? Então, é muito importante essa frequência. E uma outra coisa também que eu acho que é um ponto importante é você usar essa lista, esses e-mails, para fazer remarketing, né? Então, fazer um look-alike, porque senão você também fala, eu já peguei o contato, vou mandar só e-mail. Não, não é o contato, o e-mail pelo e-mail. Você tem aquela base para fazer várias outras coisas. Então, você pode lançar pesquisa, aí você faz também ação de look-alike, de ação de remarketing via o Meta, Ads. Então, aquele lead é seu, nunca mais, né, ele vai sair dali. Então, se você se comprometer em engajar, em continuar se comunicando bem com ele, ele vai ser sempre seu.
Eu posso até colocar outras amarrações que você possa fazer com o seu lead. E aí, a comunicação, obviamente, a gente está falando sobre relacionamento com o cliente, que é a parte de gamificação, clube de assinatura.
É verdade.
Você pode, tem outras ferramentas no mercado, a gente tem conversado com algumas também recentemente, principalmente pós-Vitex Day, né?
Uhum.
A gente vai lá conversar com todos, tem tempo, está focado para isso, né? Então, você consegue fazer com que a Débora tenha cada ponto, ela é um real, ela
Sim.
vai ter 1.000 pontos e ela tem que consumir aquilo em 30 dias você tem a expiração desse crédito. Então, tanto a parte, né, de comunicação de e-mail marketing, né, que a gente tem falado sobre segmentação, campanhas pontuais, que a gente consegue trabalhar dependendo da sazonalidade, também tem esse outro lado que a gente consegue trabalhar a parte de enfim, bonificação, gamificação, programa de pontos que você pode fazer.
É porque, né, vai o saldo por e-mail, né?
Exato,
vai um monte
de coisa. Você fideliza, você prende de fato a pessoa. Porque, só rapidinho para fechar, quando a pessoa, ela, vamos supor, eu comprei na Sportbras, eu comprei, só que assim, o nosso consumidor, ele é completamente infiel, né? Até que você o conquiste, né? Então, se você comprar, às vezes só se relacionar por uma régua de comunicação básica, não vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente se você prendê-lo de alguma maneira. Então, Jorge, eu tô te dando X reais de desconto. Eu tô te dando X pontos para você comprar num período X. Então, você consegue trazer aquele cara, ele compra uma, ele compra duas, ele compra três. Ou na próxima vez que ele for comprar, ele vai lembrar, putz, eu tenho tantos pontos lá.
Vou comprar de novo lá, gastar meus pontos.
Não tive a oportunidade de conversar com o Edu da Toy Mania, mas conversei com pessoas que falaram super bem do que ele tem feito lá.
Eu compro então... muito lá por causa disso. Agora já virei fã. Toda vez eu falo pro Eduardo, Eduardo, de novo. E ele tava no VTX Day com baita de um stand. Sim, eu falei, eu vou fugir de vocês.
Eu dei uma passada lá também.
E a comunicação muito legal. Tem essa gamificação, roleta no site. Então, pra roleta, pra você ganhar o bônus ali dos 5, 10% de desconto, coloca o e-mail. Então, assim, tudo é você tentar pegar os dados do cliente para você usar as estratégias para abordar ele de novo, porque você já pagou aquele custo.
Exatamente.
Então, aproveita a conversão dentro do site, mesmo que ele não vá comprar agora, pega as informações dele para depois.
Manter esse cliente ativo ali, né?
Exato.
Tem muita gente que não faz ainda o básico, né? Eu acho que o básico bem feito ainda funciona muito bem.
Muito.
Né? Muita gente ainda não tá fazendo. Então, pessoal, vamos, né, fazer o básico aí para as operações crescerem. Mas, nesse contexto de fidelização, assim, quais são os elementos-chave, assim, que vocês veem para a fidelização do cliente? O que vocês consideram que são elementos-chave na comunicação com o cliente para trazer essa fidelização aí?
Eu acho que, assim, inevitavelmente, o cliente tem que ter uma percepção do que ele tá ganhando em cima de você. É inevitável.
Acho que isso é coisa de brasileiro, né?
Eu acho que com certeza deve ter algo relacionado
cultural,
à cultura. Mas eu acho que, assim, para eu comprar novamente... Né? Eu preciso ter uma sensação de ganho. Então, eu estou sempre com cupom, eu estou sempre comprando...
Frete grátis.
Eu estou sempre comprando com frete, eu estou sempre comprando o produto em promoção, eu estou sempre comprando um produto que no mercado é 1.000 e eu estou comprando por 500. Então, essa percepção para o consumidor, ela tem que ser sempre clara, super clara. Se você tentar maquiar ali, o consumidor não é bobo.
Não.
Você vai colocar um depô de 1.000 por 300, o cara fala assim, esse produto nunca foi R$1.000, você tá botando isso aí?
Não dá pra enganar nada, mas...
Né? Então a gente tem outros recursos pra tentar fisgá-lo novamente, né? Um frete grátis, um relacionamento, um cupom de X reais acima de um valor X de compra, né? Obviamente você não pode dar um desconto se você não mantém um ticket né, razoável ali, senão não tem lucro, né? Mas... Não sei, enfim, eu acho que do meu ponto é isso.
Eu concordo, Pedro, eu acho que se caracterizou que comprar online é mais barato do que comprar na loja física. Que, eu vou ter um benefício a mais, né? Então, quem nunca se cadastra numa loja online para pedir 5% de desconto na primeira compra? Exato. Todo mundo que tem. Se tiver o banner lá, gente, já coloca, porque todo mundo vai querer esperar o e-mail para pegar o cupom. Então, assim, o pessoal gosta, né? Tem 30% off mais esse cupomzinho aqui, mais um frete pronto. O pessoal se anima.
E o cara fica bravo se a promoção não é cumulativa, né?
É.
Não, porque tem 5 no Pix, mas não sei o quê, não sei o quê lá. Mas no carrinho só dá 15. Eu quero 30. Eu quero o acumulado, você fala. Como é que você vai explicar pro cliente isso, né?
E é difícil. E é uma cultura que já vem muito presente desde o começo do e-commerce. Se vendeu mais o desconto do que... Né, a própria experiência, a própria entrega. A gente já falou em outras caixas pretas também que precisa sempre pensar na experiência do cliente como um todo, né? Porque eu acho que isso que vai fidelizar ele para a sua marca. é importante esse desconto para ser essa primeira impressão, mas o que vai fazer ele ficar, ele se comprometer, é ele ver uma marca, né, autêntica, honesta, igual você falou, ah, não minto o preço, aqui é todo mundo honesto, a gente é verdadeiro, né, o desconto é o desconto mesmo, a Black Friday é realmente uma Black Friday, né, ele se sentir bem tratado até em campanhas especiais, igual você falou, ah, a gente usa o calçado, poxa, então eles já sabem que eu uso, né, a numeração, meu pé, gente, 34, imagina. Então, eu adoro quando eu recebo uma comunicação, olha aqui, ó, as comunicações, os calçados da sua numeração. Gente, é muito legal. Então, assim, às vezes a gente tem que trabalhar um pouco mais esses detalhes, que para nós, no dia a dia da operação, demora, né? É um pouco mais demorado do que colocar uma campanha automática para todo mundo, fazer algo para todo mundo. Mas o encantamento também está em pequenas coisas, como na entrega. Fazer uma entrega bem feita, até
a jornada de...
A jornada toda. Né?
A jornada
então,
toda.
Receber, isso aqui é para um presente, acho super legal quando o e-commerce tem, né? Isso é para um presente, você gostaria do papel com a etiqueta, e você recebe aquilo, né? Às vezes você recebe uma embalagem toda bonita, com algum mimo. Não precisa ser caro, né? Pode ser uma coisa barata.
Às vezes um cheirinho.
Uma amarraçãozinha.
Marketing olfativo, alguma coisa.
Então, qualquer detalhezinho vai fazer o cliente lembrar de você. E com certeza, tudo isso mostra como a verdade atrás da marca, né? E a gente sempre tem que tentar trazer as relações para proximidade, né? Então, como eu posso me tornar próximo daquele cliente? Ah, vou fazer uma coisinha olfativa, vou dar alguma coisa, vou dar uma caneta, um brinde da minha marca, vou dar um desconto no dia especial da minha marca, o aniversário da minha marca, ele vai estar recebendo algo antes... Então, é manter essa comunicação, não é só fazer a venda ali e acabou, é tentar manter um relacionamento com ele.
Claramente que a gente não pode generalizar e falar que todo brasileiro ou todo consumidor vai para o preço.
É.
Porque tem pessoas que, caso você peque em algum ponto da jornada, o cara não vai comprar. Pô, meu site carrega muito devagar. Isso a gente já viu em inúmeros estudos de 0,5 segundos de diferença no carregamento impacta em X% da conversão.
Então impacta mesmo.
Então a gente tem várias coisas que a gente não pode pecar também. Então, se a gente for entrar no detalhe, a gente pode passar algumas horas discutindo sobre jornada do cliente aqui. A gente vai falar sobre todas as questões que a gente pode escorregar e o cara não vai comprar. Então... No meu ponto de vista, tem a questão, obviamente, da sensação de ganho em cima, mas muito aliado ao que a Débora falou da questão da jornada também, né?
É porque o desconto vai pegar ele na primeira vez e a experiência da compra vai fazer ele voltar ali. O relacionamento pós vai fazer ele voltar. Eu compro sempre do Eduardo porque comprei uma vez, chegou da Toy Mania, chegou tudo bem legal ali. Então, da próxima vez, eu não vou ter o risco de comprar um presente amassado. Gente, já comprei presente de aniversário, de brinquedo, assim, que veio toda a caixa amassada. Falei, e agora, como é que eu vou entregar um presente para o pessoa amassado? Vou fingir que caí em cima do presente?
Então, não dá, né?
São vários detalhes. Então, vem tudo embaladinho, plástico bolha, não tem erro. Então, são detalhes. Então, agora, eu não olho mais para a Toy Mania com preço. Porque eles me conquistaram
pela qualidade.
Pela só que é isso que você falou, é o básico bem feito. Porque entregar bem, entregar o produto bem entregue, dentro do prazo, avisando sobre o frete, os processos, é o básico, né?
Entregar o que prometeu é o básico.
É o básico.
E como que as empresas, elas podem usar os dados dos clientes, assim, de forma ética e eficaz para personalizar as ofertas sem perder a questão da humanização. Porque a gente é bem impactado por bastante marketing e vocês sabem que, principalmente depois de eventos assim igual nós fomos, vocês sabem que tem umas coisas que são muito invasivas, né? Como que a gente pode evitar isso e trazer uma personalização eficiente aí pro...
Eu acho que é tudo como se comunica também. Então, às vezes, você tem um redator legal que faz um storytelling em cima bacana, que mostra não só que está interessado na venda, mas em gerar conteúdo. Então, olha, vou te mostrar todas as tendências no segmento de moda e calçado. Vem cá, que eu vou te apresentar. E aproveite também para ver outras ofertas. Então, tentar deixar as coisas um pouco mais leves e mostrar que você não está interessado sempre em vender, mas em informar o seu cliente, que lá ele vai encontrar todas as atualizações, as novidades do mercado, para ele ver que você vai ter produtos sempre novos, que seus produtos estão mudando, mesmo sendo um outlet, por exemplo, igual você trouxe, né? Uhum. A venda de outlet. Mas eu estou ligado nas tendências do mercado, então ele começa a olhar você como uma referência. Né? Até porque hoje conteúdo tem tanto, né? E é igual você falou, poxa, a gente sai de um evento, tem um monte de gente mandando um monte de mensagem. Mas ir pelas beiradas, ir cercando o cliente de uma forma que ele percebe um valor em cima do que você está comunicando e não se descadastra ou não bloqueia o seu Sim. número no WhatsApp. Uhum. Né? Então, você tem um pouco desse storytelling de construir passo a passo um relacionamento com ele para que chegue, igual o funil, né? O funil de vendas, a mesma coisa do funil de marketing, né? Você vai colocando um conteúdo mais genérico até ele ir avançando no seu funil. E a gente sabe da necessidade da conversão rápida do e-commerce, mas às vezes a gente precisa desacelerar um pouco para que as coisas sejam um pouco mais orgânicas, né? E eu acho que é bem isso.
Sutileza é a palavra. Matou a pau.
Sutilezas, né?
Eu acho que assim, eu complementando, né? Não dá para você de forma muito agressiva. Claro, depende muito de qual que é seu público. Como é que você entende que a sua base funciona, né? Tem empresas que vão ser de forma muito mais sutil. Então, a gente pode falar, às vezes, de uma marca de luxo. Você vai trabalhar ali uma comunicação super leve. Se você vai trabalhar uma comunicação de uma marca que é mais popular, então, talvez você pegue um pouquinho no preço, mas você não escancara na cara dele o preço. Por quê? Porque essa atitude, esse gesto pode assustar e pode fazer com que ele tenha essa segunda impressão negativa. Então, o uso dos dados é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente conhece algumas ferramentas no mercado que fazem, às vezes, uma recuperação de carrinho abandonado. A gente fez uso durante alguns meses sobre, né? Mas, enfim, não achei legal. Então, você trabalha ali, o cara, pô, ao invés de eu pegar o e-mail do Jorge na etapa de checkout, de algum método a pessoa vai e consegue pegar o e-mail antes. Então, às vezes o cara, puta, não dei informação, não quero receber. Pô, um spam, marca como spam. E aí seu domínio vai pra casa do chapéu. Né? Então, além da questão ética, né, que é extremamente importante, quando você diz com relação a posicionamento de marca, o que você quer ter e o que você quer ser, né, como marca, eu acho que a gente não pode escorregar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ser o mais ético e correto possível, né? E aí, dando um exemplo que a gente utiliza na MeuBiz, o módulo de jornadas, ele é um módulo completamente correto, que a taxa de rejeição, se a gente pode dizer assim, ela é baixa, porque o cara já está esperando ali, preencher minha informação.
Carrinho,
então,
né? Do carrinho abandonado, na etapa do carrinho abandonado,
exato,
né?
Exato. Uhum. Então, tem coisas que a gente consegue enxergar e ter cuidado e ter respeito, né? Porque eu quero ter o mesmo posicionamento com quem eu compro também, né? Então, é importantíssimo você como gestor ou você como líder do e-commerce ou de uma ferramenta, você ter essa visão ética de eu vou tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado, né? Então, se o cara tem um comportamento completamente invasivo, cara, eu repudio isso, eu não quero. Então, vai até um pouquinho dos pilares de cultura de empresa.
Mas
então,
inclusive a própria LGPD, né, teve que entrar aí um pouco para ajudar nisso, né? Porque a gente acaba ficando muito vendido. E uma coisa que me veio também, nesses eventos, né, nessas questões tanto em eventos que a gente coloca os nossos dados ali e acaba recebendo um monte de ligação, como numa navegação de um e-commerce, onde ele está ali navegando e recebe um e-mail, né, que ele nem se cadastrou para receber, eu acredito que exista também etapas que possibilitam a verificação daquele cliente, daquela pessoa, se ela quer continuar recebendo. Então, às vezes, você pode mandar um e-mail, né? Estamos atualizando aqui, vimos que você tem interesse, a gente quer saber mais das suas preferências. A gente, bem no começo da implantação da LGPD, alguns clientes da MeioBiz também optaram por fazer isso, em pegar essa base, porque às vezes a gente até pega a base de loja física, junta para o eco, né, e unifica tudo numa ferramenta para disparar. Então, é fazer essa, às vezes, até essa autenticação. Uhum. Você quer continuar recebendo? Que tipo de conteúdo você tem interesse? Uhum. Ah, qual é a frequência que você gosta? Às vezes, lançar até pesquisas, né? A gente sabe que o cliente, aquele que está mais engajado, ele adora responder, ele gosta de contribuir. E a gente aprende muito ouvindo o nosso cliente. E em relação a isso que você falou, do carrinho abandonado, também é um momento bem, bem bacana de você falar com o cliente, que é mais um ponto de contato, né? Então, ele já está navegando no seu site ali, e chega o momento que ele colocou os produtos dentro do carrinho, ele já está logado ali na conta, e ele abandonou. E aí, de uma forma bem leve, bem divertida, se for o lado, né, da sua marca, igual você falou, tudo é o posicionamento que a tua marca tem. Uhum. Então, você fala, olha, você deixou isso aqui no carrinho, ficou com alguma dúvida? E aí, de forma automática, né, a gente já sabe também que o WhatsApp, ele tem uma conversão bem maior. Hoje, mais de 3 vezes...
A taxa de abertura é ridiculamente mais alta.
A gente está toda hora lá no WhatsApp, então é um dos apps mais utilizados pelos brasileiros. Então, a MeioBiz, ela entra muito nesse apoio também, né? Dessa uhum. recuperação do cliente, uhum. nessa etapa da jornada do cliente dentro do site. E aí, a resposta é um humano também, né? Então, ele respondeu, puxa, vou ter alguém ali para ajudar, para finalizar, para tirar uma dúvida, ou ele já direciona para o site e lembra que deixou o produto abandonado lá.
Exato.
Bacana. E quais são as próximas, as suas perspectivas para as próximas evoluções aí do e-commerce, tendo em vista a tecnologia, nessa interseção entre tecnologia, comunicação e fidelização de clientes?
Pergunta difícil, né?
a gente viu muito na NRF agora, uhum. Pessoal, pô, lojas físicas se tornando tudo voltadas para experiência, uhum. né, e menos venda, e o online cada vez mais buscando essa humanização, com ferramentas de IA e tudo mais. Como vocês veem, né, essa perspectiva aí para o futuro?
Eu percebo que volta e meia, todos os eventos que a gente participa, né, o VTEX uhum. Day, que foi mais recente, uhum. o NRF, que foi mais no começo do ano, outros aí, o Soft também lá em Porto Alegre, a gente percebe que as pessoas sempre acabam voltando para os pilares do que funciona bem. Uhum. Né? A gente sabe que a gente está num ano de muita eficiência, onde o e-commerce precisa fazer girar, né? Precisa faturar, porque viemos de anos assim difíceis. Né? O que eu acredito que a gente tem visto muito como tendência é realmente o cliente no centro. É você fazer tudo para que aquele cliente se sinta valorizado, uhum. que ele se sinta sendo comunicado de forma personalizada, ele se sinta nesse atendimento, né, voltando para o começo, humanizado, que ele não sinta que ele está sendo passado a perna, né, é um desconto que não existe, é uma promoção que é falsa, não existe mais esse espaço no mercado para inventar alguma coisa, fingir alguma coisa. Manter o cliente sempre nesse centro, né, buscando essa humanização das marcas e a personalização tanto dos conteúdos quanto da própria experiência. A gente tem visto marcas também fazer eventos próprios onde eles levam seus clientes VIPs para ter um espaço uhum. Diferente ali, um espaço VIP mesmo, né?
Sim, sim.
Com vários benefícios, diferente dos outros que não são clientes. Então, são vários detalhezinhos onde você começa a falar no one-on-one, começa a tratar a pessoa como especial. E isso também, eu acredito que seja uma dessas tendências que a gente tem visto. Além da questão da inteligência artificial, do uso dos dados, né? A gente fala também do data-driven, que é você usar esses dados a seu favor. Então, na Meiobiz, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é o Impulse. No Impulse, o que a gente faz? A gente pega o histórico de compras daquele cliente e personaliza as comunicações para que a gente fale com ele exatamente daquilo que ele comprou. Então, eu sei que a Débora comprou um produto de cabelo, vai acabar daqui 30 dias. Então, eu consigo falar, olha, Débora, consegui para você aqui, veja esses produtos que vai acabar, né? E aqui vai ter também aí você já consegue fazer um cross-sell, fazer um upsell, já coloca os produtos ali para colaborar. Então, você usar também esse data-driven, esses dados que você tem, como estratégia, pensando na personalização, no one-on-one. Né? E tem tantas marcas que também estão personalizando até o desenho do cachorro que você vai colocar no seu sapato. Né? Então, a gente vê como as pessoas querem produtos exclusivos, coisas únicas. É difícil escalar, não são para todas as marcas, mas, de alguma forma, né, até isso dentro de alguma coisa, né, de algum detalhe que você vai colocar na entrega, também tem isso. O Omni, né, que todo mundo já fala muito, já tá até fora de moda, né? Já falar que é essa conversa entre os universos, né? Físico, digital, essas experiências que a pessoa acaba tendo. E depois da pandemia, todo mundo está querendo muito se aproximar, né? Então, pensar sempre nisso, como se aproximar mais do seu cliente.
Sim. E hoje as pessoas, elas se ligam mais, menos com as marcas e mais com as pessoas, né?
Uhum.
Então, sim. A comunicação...
Sim.
É mais voltada para isso.
Sim. Respondendo também sua pergunta e complementando o que a Débora comentou, eu acho que, assim, é importantíssimo a gente estar presente nesses eventos, estudar quais são as tendências, entender qual que é o futuro da inteligência artificial. Estou falando do futuro porque ela já é uma realidade, já está no nosso dia a dia. Algumas empresas trabalhando de forma mais embrionária, outras de forma completamente mais complexa, porque tem braço, tem investimento e tudo mais, né? Mas eu acho que, assim, se eu posso... Não, você falou especialista, mas estou muito longe de ser especialista. Mas se eu posso falar como uma pessoa que está todo dia imerso dentro do e-commerce e tentando fazer com que ele se desenvolva, eu acho importantíssimo a gente olhar para as coisas mais básicas. Né? Pela troca de ideia que a gente acaba tendo com o pessoal da comunidade e outros colegas de profissão em eventos, a gente entende que quando a gente fala sobre ferramenta, inteligência artificial, ela ainda está um pouquinho distante, porque a empresa não tem a maturidade necessária ainda para pular esses para pular, subir 2-3 degraus,
né?
Então é bem assim. Então é importantíssimo você começar a olhar para realmente, olha para a sua operação ou para a operação que você quer construir, dependendo de qual momento da pessoa, né? Tá, deixa eu elencar aqui quais são os pilares. Pô, pilar A, pilar B, pilar C, vai ser experiência de compra, vai ser jornada, vai ser precificação, vai ser qualidade de cadastro, vai ser a parte logística. Então, eu estava conversando com a Débora antes, né? Quando você, antes de eu começar na parte de e-commerce, você conhece só a pontinha do iceberg. Quando você começa a mergulhar na água e começa a desbravar, você fala, meu Deus, quanta coisa, né? E aí você tenta estudar e se aprimorar em cada um desses pilares, né? Então, é importantíssimo você identificá-los e, na sequência, você falar, tá, qual que é o cenário? Deixa eu identificar, deixa eu diagnosticar e deixa eu criar um plano de ação para começar a executar e melhorar, né? Eu brinco diretamente com a galera da minha equipe. Falei, tá, vocês estão pensando em colocar a cebola em cima do bife. Vamos primeiro refogar o alho, a cebola, colocar o arroz para fazer, depois você frita o bife, né? Tem uma jornada ali, tem um longo caminho para se trilhar, para que você consiga ter uma maturidade. E depois que você tem essa maturidade, você tem braço, você tem dinheiro, você tem equipe qualificada, você tem tudo, não é esperar o melhor momento para começar a implementar e executar. Mas não dá para você tropeçar ou dar o passo maior que a perna.
É um processo, né?
Exato,
cada e-commerce está numa maturidade, né? Já testou, exato, já experimentou algumas coisas. Então, alguns já maturei esse processo, vou para o próximo. Já maturei esse, agora vou para o próximo.
Exato, exato.
Exatamente.
E aí volta só um pouquinho em tudo que a gente conversou sobre personalização. Se eu não tenho essas coisas previamente definidas, os processos corretos, a experiência adequada. Nada adianta eu ficar ouvindo ferramenta nova para implementar em tal momento, não sei o quê, só que na realidade você não fez o bem feito lá, o restante. E aí você vai pecar com o seu consumidor, ele não vai ter a recompra, você não vai ter a retenção, você não vai conseguir ter lucratividade a médio e longo prazo, né? Então,
exatamente.
É bem, bem complicado isso.
E para colocar tudo isso também para rodar, você precisa ter um tempo para aprender aquela ferramenta, né? Então, exato. A gente trabalhando junto agora como meio biz, né? Então, assim, o Pedro tá na fase aí de aprender, de pegar o, né, terminou o onboarding
cada,
agora.
Cada ferramenta tem a sua particularidade, né? Mas isso. No caso da meio biz, a questão do impulso, você tem que dar uma estudada ali nas segmentações, entender quais vão ser as comunicações que você vai tornar de forma automática, quais vão ser as pontuais que você vai trabalhar, seja com a sua base engajada, ou seja com a sua base total, incluindo os assinantes.
Para ter uma pop-up, estratégia, formulário. Né?
Exato,
não,
exato.
Não, ah, eu contratei, vou usar IA, vou usar meio biz, vou usar, enfim. Mas você precisa saber usar. Você precisa de ajuda para começar a entender como tirar o melhor daquela ferramenta.
E existe uma curva de aprendizado,
curva,
né?
Curva de aprendizado, Jorge. Exatamente. É.
E na meio biz, vocês têm o diferencial de ter uma consultoria, né, com os clientes, né? Isso também é um diferencial bem, bem legal, bem
muito
importante.
Muito, porque o que acontece? Hoje a gente é muito generalista em tudo que a gente faz. Uhum. Igual o Pedro no dia a dia falou que tem um monte de coisa para cuidar, né? Logística, é meio de pagamento, é mudar um pouquinho a taxa do meio de pagamento para ver se aumenta a aprovação dos pedidos, aumenta o ticket. Então, assim, são muitas coisas para pensar. E na meio biz, a gente tem esse apoio no onboarding, então a gente ensina todas as etapas, como fazer, e também um analista que vai dar essa ajuda posterior. Então, vai ajudar no dia a dia, dando dicas, olha, então vamos pegar aqui, vamos estudar como é que foi a sua efetividade nesses 30 dias. Você mandou tantos e-mails? Se você mandasse tanto, com essa taxa, olha o tanto que você podia ter de pedido. É usar toda essa experiência.
Sim, eu acho que assim, as ferramentas e a meio biz, particularmente, ela é muito intuitiva. Então, se até para pessoa, um estagiário, se eu vou contratar ou chamar um primo do Jorge, que tem 18 anos, está começando a ir na faculdade, para ele começar a aprender a trabalhar e tudo mais, então você consegue ter essa facilidade, né? E tem todo o passo a passo, né? Então, além de ter aquele suporte humano, né, que a gente está falando sobre humanização. Além de ter o suporte humano, que no meu ponto de vista, como consumidor de sistemas, né, de sistemas SaaS, é um dos principais diferenciais, né? Eu ter um braço da empresa junto comigo. Não é simplesmente, ó, a ferramenta está aqui, ó, te vira, meu irmão.
Te vira.
Não é assim, né? E aí você tem aquele acompanhamento no onboarding, na sequência você tem as reuniões pontuais e estratégicas para análise de resultado, como ela complementou. E aí, além disso, eles te trazem vários outros insights. Tem coisas que o Gregory lá me cobrou de fazer, eu falei, pô, calma.
Não consegui ainda.
Não dá, calma. Puta, meu sonho é ter tudo desenhado já para ir
ter
de
braço
para
tudo, né?
Exato, mas as operações acabam sendo enxutas, né? É. São poucas pessoas ou poucas marcas que investem nesse tipo de mão de obra, até porque ela não é um retorno imediato, a gente está falando de uma colheita a médio e longo prazo. Então, a meio biz tem se saído bem, e, enfim, não somente deles, mas o atendimento para mim é fundamental, você ter o suporte, ainda mais quando a gente fala de, por exemplo, empresa logística, transportadora. Se você vai tentar falar com uma central, meu cliente não quer esperar 5 dias úteis para uma resposta de chamada. Esquece, eu vou me queimar, o cara não vai comprar mais, né? E aí as brincadeiras que a gente faz, né? Tá equilibrando 43 pratos.
Exatamente.
É verdade.
O prato 44 vai cair, vai quebrar, faz parte.
E é legal, porque aí você tem uma pessoa, olha, vamos marcar uma reunião pra gente falar, então, do seu e-mail marketing? Putz, é mesmo, esqueci que eu tinha que resolver isso também. Então, é uma ajuda, né? E é uma experiência que a gente já tem de várias empresas que implantamos o método, que sabemos o que pode dar uma conversão maior, e já vai com a dica pronta. Então, é uma curva de aprendizado que você vai construir em cima de pessoas que vão te ajudar com a estratégia. Então, isso facilita muito, né? Porque hoje a gente tem muito isso, muitas ferramentas, muita coisa, mas tudo muito vai pluga e vai usar sozinho, né? Vai se virar, vai ler o material.
Às vezes você vai entrar numa operação, vai ver que tem um monte de ferramenta conectado, não usa 10% da capacidade de cada uma delas, né?
Até vem algumas conversas de algumas empresas de tipo assim, eu quero... Para a empresa, às vezes, não é vantajosa, operacionalmente falando, botar um braço para desenvolver junto com o cliente. Uhum. Às vezes, ele quer vender um software ali, o cara se vira nos 30 vira. E beleza. Mas não. Se eu estou te vendendo, eu vou te vender o suporte, consequentemente, eu garanto o que eu estou executando. Então, você vai ter mais resultado com o meu suporte. Consequentemente, o Jorge vai ficar mais tempo comigo. Ou ele Sim. não vai ser namorado ou paparicado pela empresa concorrente e não vai pular de galho, né?
Exatamente.
Então, é importante isso, né? Mas e-commerce, a gestão é um pilar completamente delicado. Você precisa conseguir fazer a gestão do seu tempo muito bem feita para você conseguir olhar para todas as ferramentas, porque você vai ver, você começa a montar um Lego, aí quando você está com a peça quando você vai ver, ele está com um Lego gigantesco e você tem que ter olhar, tem que ter gestão, tanto para a equipe quanto para a ferramenta, né? E, enfim.
E nosso tempo voa aqui, né?
Já voou, já me perdi.
Acabou de sentar aqui para bater esse papo e já passou uma horinha. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e quero que vocês deixem aí um último recado aí para quem está assistindo a gente. Dá uma dica aí, deixa uma última dica aí para o pessoal.
Pessoal, então, obrigada por esse tempo, obrigada Jorge, Pedro. A Meiobi está aqui para realmente ajudar a organizar toda essa estratégia de e-mail marketing, automação, recuperação de carrinho por WhatsApp. A gente tem várias tecnologias aí para ajudar, recursos e toda essa estratégia feita também com o time de analista, dedicado para a sua conta, para te apoiar em todo esse processo. Você não vai estar sozinho, nem com robôs ou só lendo material. A gente está junto com você, te dando essas dicas. E a gente está junto com a comunidade da StartCom. Estamos abertos aí para conversar. Procura a gente nas redes sociais também. Obrigada, gente, pelo tempo.
Como que o pessoal te encontra?
Eu sou a Débora, né? Débora da Meiobi. Estou sempre por lá.
Deixa suas redes sociais aí, como Débora Navarrete.
Débora Navarrete, isso, né?
Tá certo. Obrigada, e você, ótimo. Pedro?
Bom,
deixa seu último recado aí.
Agradecer pelo convite, né? Tem sido um prazer participar, tanto hoje do podcast, quanto dos eventos da comunidade e as trocas, que são extremamente riquíssimas, né? Em um dos depoimentos da comunidade, eu comentei que é muito bom porque a gente tira a cabeça para fora da caixa e consegue enxergar o mercado, fazer troca de experiências com alguns colegas, né? Então, enfim, primeiro agradecer pelo convite. E aí, acho que um recado que eu daria para a galera é basicamente para você focar no que realmente importa, né? Focar no básico, fazer o básico bem feito, começar a implementar. Então, você levanta ali quais são todos os pilares. Então, desde o momento da compra de mercadoria, depois você parte para o cadastro de produto, organização de estoque, endereçamento, depois você vai para a parte de venda, qual que é a jornada de compra do meu consumidor dentro do meu site, pós-venda, relacionamento, enfim. Acho que é extremamente importante a gente identificar isso, fazer bem feito, para depois a gente começar a adicionar inteligência, adicionar as novas ferramentas no mercado. Então, o foco, no meu ponto de vista, deveria ser total nisso. E vocês podem me encontrar lá, enfim, no LinkedIn, meu Instagram é pessoal, eu acabo não utilizando para... enfim, é pessoal, né? Eu acabo não utilizando ele. Então, vocês podem me achar lá como Pedro Boldrini, Boldrini. E qualquer coisa, me chama lá, vamos trocar ideia, foi o que eu comentei, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado e a gente vai se ajudando e fazendo com que o ecossistema se fortaleça cada vez mais.
E é isso que a gente faz na StartCom, né? Compartilhar o conhecimento com todo mundo.
Uhum.
É isso, pessoal. Então, finalizando aqui mais esse episódio, se você não quer perder nenhum episódio aí do canal da StartCom, nenhum episódio do Caixa Preta, toda quarta-feira, aqui no canal da StartCom, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e até mais, galera!